E vamos ao assunto da política com o Thiago Valenciano. E hoje nós vamos falar, a gente até ficou devendo essa conversa com o nosso ouvinte, com o nosso internauta, porque você pode acompanhar essa conversa com o Thiago pelo facebook.com/radiocbnmaringá, twitter.com/cbnmaringá e também na nossa plataforma no YouTube. E eu acabei devendo, e o Thiago também, de conversar com vocês sobre Roberto Requião, que é candidato ao governo do Estado. Só que não é pelo MDB, não. É pelo PT. Um político histórico, de sucesso na sua carreira no Estado. Não com tanto sucesso na última que disputou o Senado. Mas, enfim, um nome de peso na política estadual. E agora, no Partido dos Trabalhadores, que não tem lá um território tão grande de eleitores no Paraná. Thiago, é com você.
Olá, Gilson. Olá, ouvinte da CBN Maringá. Estava dando uma olhada aqui no, um pouco no perfil eleitoral e no histórico do Requião. O Requião veio de uma eleição na disputa do Senado em 2018, que ele não teve tanto sucesso assim, conforme você mesmo comentou. Liderava as pesquisas de intenção de voto até nos últimos dias. E a gente mesmo comentava no estúdio da CBN ao longo do dia da votação que o Requião ia perder. Apostei no bingo sozinho, ganhei, que já havia um movimento do eleitorado, uma tendência do eleitorado nas últimas pesquisas, de que o próprio Requião poderia cair bastante, porque o eleitor estava buscando um candidato mais à direita, ou mais centro-direita. Moral da história, Requião, ele não conseguiu ser eleito em 2018, em 2014 ele não disputou a eleição, né? Na verdade ele disputou sim, né? Acho que ele tinha disputado para algum cargo, não me lembro qual. Em 2010 ele foi para o governo do estado, né? Em 2006 também. Enfim, esse histórico todo do Requião, vencendo inclusive duas eleições para o governo do estado, né? Venceu em 2006, venceu em 2010, de fato, tá certo, 2014 foi o Beto eleito, ele não pôde ir aí para a eleição, né? Ele tinha entregado o governo nas mãos do Pessutti, que agora é pré-candidato ao Senado, para poder encerrar lá seu período de governo. Agora, se a gente der uma olhada nos mapas eleitorais aí, inclusive... lá naquela eleição que o Requião disputou em 2010, se não me engano, contra o Flávio Arnes, que era do PT naquela época, né? O Flávio Arnes já passou pelo PT, depois foi para o PSDB e agora está no Podemos. O Requião ele tem um perfil de eleitor que se assemelha muito à própria esquerda. Por quê? Onde que o PT fazia bastante votos? Faz bastante voto no centro-oeste do estado do Paraná e nos municípios mais carentes. Mas o centro-oeste uma região bem consolidada de votação do PT. Nova Laranjeiras, Laranjeiras do Sul, Nova Tebas, Capanema, Ampère, aquele pedaço ali de Francisco Beltrão, ali também, um pouquinho mais para baixo, ali já chegando pertinho de Pato Branco, depois a gente passa ali para o Paulo Frontinho, Leão da Vitória, Malé, enfim. Aqui no centro-oeste, chegando um pouco mais para o centro-sul, aqui o centro-leste do Paraná, o PT tem uma votação muito forte. Historicamente, ali é uma região que contava com assentamentos, é uma região que tinha, inclusive, alguns indígenas, então é uma região que o PT tem uma força fundamental e um apelo social muito forte. E agora o Requião vindo para o PT, ele pode somar essa força que o PT tem em relação àquela região com os votos dele que também passam por ali. É curioso isso, né? A gente olha lá nas manchinhas do mapa eleitoral, o voto do Requião está muito próximo do voto do PT, onde eles rivalizam mais e onde o PT tende a ganhar do Requião quando ele não estava no PT. Agora que ele chegou no PT, ele vai brigar exatamente nesse espaço. Sem falar na parte mais pobre ou na parte mais carente em relação ao perfil social dos municípios próximos de Curitiba. É Rio Branco do Sul, Jaguariaíva, Doutor Ulisses, Cerro Azul, Adrianópolis, todos esses municípios ali na parte de cima, na parte norte de Curitiba, para quem visualiza o mapa. O Requião sempre teve muita força e sempre foi um dos mais votados. Então ele deve aproveitar bastante essa base eleitoral dele para tentar contrapor num perfil de voto do Ratinho, que é um perfil de voto muito forte nas cidades mais desenvolvidas do estado e é um perfil de voto que vem do interior para a capital, que é aquele muito próximo do Beto Richa. Que essa foi a dificuldade, já expliquei isso em alguns artigos lá no meu site, essa foi a dificuldade que a Cida encontrou contra o Ratinho lá na eleição passada. Eles tinham um perfil de eleitor muito próximo e ela não conseguiu fazer esse par de opostos contra o Ratinho exatamente porque ela não entrava nessa base que o PT e o Requião tá bem consolidado. Então vai ser um exercício interessante. Se a gente começar a olhar as pesquisas de intenção de voto, o ouvinte da CBN pode guardar esse assunto da política do dia 26 de julho e quando a gente for ver lá o resultado das urnas a partir do dia 2, dia 3 de outubro, certamente a gente vai ver um perfil de voto muito próximo do Requião, e certamente, olhando as pesquisas por região, que os institutos não têm divulgado, nós vamos encontrar o Requião forte exatamente nesses aspectos, né? Então agora ele traz esse simbolismo, essa espécie de alinhamento mesmo, bem mais à esquerda, né? Ele já era um político mais para um viés progressista, e agora ele vai unir o útil ao agradável, né? Ou seja, um eleitor que buscava alguém com a cara do PT, e o PT um pouco mais light, digamos assim. Quem foi o parceiro de primeira hora dos governos Lula? O Requião sempre foi parceiro do Lula, o tempo todo ali fazendo essa parceria, né? Então ele tem essa força importante aí politicamente falando. Lembrando aqui, corrigindo só, né, em 2010 o Beto foi eleito governador do estado, só para deixar claro aqui, em 2010 o Requião foi eleito senador, né? Ele ficou de 10 a 18, ele estava indo para a reeleição no Senado em 2018 e não conseguiu, né? O Requião ele ficou de 2003 a 10 como governador do estado, só para lembrar aqui e deixar claro.
Sabe uma coisa que eu não me esqueço, meu caro Thiago? O Requião, ele teve também as suas farpas com o PT. E eu me lembro que, quando era o governo da Dilma Rousseff, em que Gleisi Hoffmann, você se lembra disso, né? Ela foi chefe de gabinete, ela foi uma mulher forte do governo Dilma, e ele chamava ela de Barbie. A Gleisi Hoffmann, lembra disso?
Lembro sim, o Requião é um baita frasista, né? Se a gente começar a relembrar os memes eleitorais do Requião aí, a gente vai precisar de uma semana de assunto política. Mas ele é aquele político à moda antiga, né? Digamos que o Requião é meio que cria do Álvaro Dias, né? Vamos pensar que o Requião era secretário de governo do Álvaro quando o Álvaro foi governador lá na década de 90.
É verdade.
Ele já vinha de uma família de políticos muito consolidada, né? Tem alguns familiares na política, inclusive o filho é deputado estadual. Então a gente volta de novo na tese do grande professor Ricardo Costa de Oliveira, que o estado do Paraná é comandado por suas famílias políticas. O Requião faz parte de mais uma dessas famílias, e um político que tem um apelo popular muito forte, né? Antes de Bolsonaro dar suas mitadas, a gente já conhecia Requião, que já dava suas mitadas aqui no estado do Paraná, falando que isso era falta de polícia e cacete, né? Tempos atrás ele veio inaugurar um bloco aqui.
Tiago,
palhaço aqui nos blocos.
Sim? Ô Tiago, dá uma voltadinha aí.
Já voltamos aí.
Eu tô com um problema na tua internet, dá uma voltadinha aí, agora retoma aí o que você estava falando, por favor.
Sim, o Requião ele veio aqui inaugurar um bloco na UEM, e o pessoal tava com protesto aí de nariz de palhaço, e ele falou, pessoal, tira esse nariz, vai estudar, né? Então, quer dizer, pega a faixa de protesto aqui, enfia naquele lugar. Então o Requião é um grande frasista, ele fala o que pensa, né? E todo mundo ficava nervoso com isso na época, né? Deu no que deu na política brasileira, né? Até nisso o Requião foi pioneiro.
Lembra do pedágio que ele falava, ou baixa ou acaba, né? Nem baixou, nem acabou, acabou no contrato.
É uma grande figura, né? O Requião é uma figura histórica da política paranaense, né? Muitos dizem que ele tá velho, que ele tá ultrapassado, mas é um Requião velho de guerra. Vai para mais uma disputa eleitoral e vai aí tentar vender o seu peixe para as pessoas comprarem, né? E ele continua lá arrumando suas brigas no Twitter. Dias atrás aí, falou se quem você preferia, né, pro Senado do Paraná, se era o cachorrinho do Álvaro ou o outro, né? Então ele é uma figuraça, né?
É
diversão garantida a campanha com o Requião, mas também a gente tem que lembrar da capacidade de governo do Requião, né? Tempos que ele fez aquelas vias livres de pedágio no Paraná, né? As estradas estavam bem conservadas no tempo do Requião, tinha bastante programa social, aquele programa Leite das Crianças, né? Que foi um sucesso durante o governo dele, né? Ele teve os seus ganhos também, ganhos com as universidades públicas, né? A gente não pode esquecer também desses progressos do governo Requião, então daqui a pouco vamos falar que eu só estou falando mal aqui do candidato a governador, ele tem também os seus méritos, né?
É verdade. O Requião, eu acho que ele resume duas frases, queria até que você comentasse bem rapidinho. Quem é vivo sempre aparece, né? E quem não é visto não é lembrado. Ele é um cara que gosta de ser visto e lembrado, e tá aí, tá vivo, então aparece, né?
E está em pré-campanha há muito tempo, né? Há uns 8 meses mais ou menos aqui. No finalzinho do ano passado ele teve em Maringá, fez um evento na Câmara, conversou com o pessoal, enfim, ele já está nessa pré-campanha, né? Requião, ele não faz política somente no período de eleição, ele faz política diariamente. Quem conhece ele, quem acompanha ele, sabe que ele tem esse mérito.
Meu caro Thiago, um grande abraço, até o nosso próximo encontro.
Valeu, Gilson, ouvinte da CBN, e até a próxima.
E você pode entrar em contato com o Thiago Valenciano pelo Instagram, @ Thiago Valenciano, e no site dele tem o conteúdo do Thiago, acesse thiagovalenciano.com.br.